Oi.
Atenção para uma roleta do Unfollow especial.
A minha roleta do Unfollow hoje vai para quem ainda não apoiou uma causa importante porque ainda não tá com a vida feita. Que tal começar 2024 ajudando quem precisa?
Mas Camila, eu não sei como fazer isso.
Pois a minha dica é apadrinhar uma criança pela ActionAid, que atua no mundo todo pelo fim da pobreza. Doando para a ActionAid a partir de R$ 1,80 por dia, você ajuda uma criança a ter acesso a moradia, estudo e saúde. Coisas fundamentais para que ela tenha um futuro digno. Essas crianças precisam ter a oportunidade de ter uma vida melhor, igual você. Acesse apadrinhoje.org.br para fazer a sua doação. Não tem jeito melhor de começar o ano do que fazendo uma boa ação. Rapidinhas no ar, e hoje eu venho com um episódio de vingança. Que ela é uma vingança com pontos de virada. Uma pessoa que sabe contar a sua história rocobolesca de um tudo. Então, por isso que é um áudio só, porque… É de uma pessoa… Como é que eu vou dizer? É de uma pessoa que eu conheço. E chegou aí, pra mim, eu falei… Não, esse aqui é um… Vai ser um episódio todo dessa vingança aqui, tá? Vamos começar? Porque vocês devem estar curiosos. Então, eu não vou ficar me estendendo aqui, não vou ficar enrolando. Eu tenho coisas a pontuar aí no meio desse barraco. E bora que vamos, tá? Primeiro e único áudio, por favor.
Oi, Camila. Olha, antes de tudo, eu quero dizer que eu mudei, que eu não sou mais assim, que essa história tem muito tempo, tá? Tem 20 anos essa história, quase.
Vamos segurar? A primeira coisa que ela faz é pedir desculpa. Então a gente já sabe que legal ela não foi, né? Mas como a gente tá falando de vingança… Todo mundo já foi o ó, então ela tá aí se humanizando pra gente. Eu também já fui o ó, você que está nos ouvindo também já foi. E tá tudo certo, ela não é mais assim, tá? Eu também não sou, tá? A gente muda, evolui, graças a Deus. Mas a gente tá falando de 20 anos atrás. Vai lá, pode dar play.
Eu tinha 16 anos, namorava o Paulo. O Paulo devia ter uns 22. E ele foi pai muito novo. Ele tinha uma filha de uns 2 aninhos com a sua ex-namorada, Bruna.
Tá, Paulo, Bruna.
Eu, com 16 anos, não tinha a menor maturidade para a situação. Só que assim, acho que na verdade ninguém tinha maturidade. E durante um ano inteiro, a Bruna fez um inferno na minha vida de ciúme, de raiva, enfim. Com todas as armas que alguém podia ter em 2005. Né? Ela criava fake no Orkut para me xingar. Ela criava fake para deixar comentários no meu Fotolog. Passava trote para minha casa.
Segura aí! Cara, passava trote, é muito bom. Sabe o que é o mais legal dessas vinganças de 2005? É que todo mundo fazia fake, só que todo mundo descobria o fake das pessoas. Eu sabia o fake das pessoas que me… Sabe, eu sabia quem me xingava. Às vezes a pessoa deixava meio claro pela escolha do nome do fake, da foto do fake. Porque quem tá fazendo fake pra te xingar, e é alguém próximo assim, quer que você saiba, no fundo. A verdade é que ela só tava… No caso da Bruna, por exemplo, né? Se eu tivesse ou na posição da Bruna, ou na posição dessa contadora de histórias de hoje, você só tá se escondendo por causa do Paulo. Se ela pudesse, ela falava: sou eu mesmo que tô falando aqui de você. E é muito maluco você pensar… O cara teve filho super jovem, então todo mundo era muito novo ali. E a menina, a que tá contando a história… Era madrasta com 16 anos. É tudo muito imaturo, né? Mas enfim, só queria pontuar isso. Que tinha essa ideia de fazer o fake e tal. Todo mundo sabia quem era por trás do fake. Não tinha nenhum mistério. Pode continuar.
Ela entrava em comunidade do Orkut pra me irritar, pra me provocar. Do tipo, ai, a atual dele é muito otária. Enfim, todas as baixarias possíveis. E teve uma vez que até uma amiga da Bruna veio no meu Orkut pra me infernizar. Tá, guarda essa informação que ela vai ser importante.
E a amiga, beleza, hein? Vou anotar.
Meu signo predominante, né, no meu mapa astral é escorpião. E você pode imaginar, né, Camila, como é que eu morria de ódio, espumava. E o pior, o meu namorado Paulo, ele não me deixava responder. Tá? Ele alegava que eu não tinha que responder, que eu tinha que ignorar, porque senão a Bruna ia fazer alienação parental. Só que é mentira, tá? Tá? Muito depois eu descobri. Que era porque ele tava cheio de culpa no cartório, mas isso aí é outra história.
Que também era o UOL, Paulo, já percebemos.
Então, eu tinha que levar todos os ataques do mundo e fazer a fina. Só que por dentro tava uma panela de pressão prestes a explodir. Você não tem noção do ódio que eu sentia.
Aos 16.
Beleza. Vamos voltar aqui à minha rivalidade com a Bruna. Um ano se passou, tá? E todo o ódio que a Bruna sentia por mim meio que acalmou, tá?
Tá.
Ela esqueceu o Paulo, que era meu namorado, e começou a namorar um carinha aí no Orkut. Ela demonstrava estar perdidamente apaixonada por ele.
Ah, que bom!
Só que meu desejo de vingança por tudo que ela me fez passar, ele continuou ali, né? Eu poderia muito bem ficar feliz com a felicidade dela, até porque gente feliz não enche o saco.
É.
Mas não, eu não esqueci o que ela me fez passar. Então aquele ódio ficou ali incubado.
Segura aí. O ódio ficou incubado porque muitos planetas em escorpião, né? E aí que vem o lance de você ter a maturidade ou não. Aos 16 anos, ela não tinha maturidade de entender essa frase que ela falou, que é belíssima, do gente feliz não enche o saco. Porque a melhor coisa que poderia acontecer é… E eles estão bastante, já estão há um ano juntos. Aos 16 anos, um ano é tipo ficar 5 anos. Né? É muito tempo de namoro. E ao invés, né, quando a gente… Ah, é tão bom, gente, por isso que eu falo. Tem um lado muito legal do envelhecer, assim. Que você vai aprendendo com as coisas. Você vai aprendendo a não perder tempo e a priorizar a sua saúde mental. Porque se fosse hoje em dia, ela apenas ia virar e vai falar: ai, que bom, a Bruna tá apaixonada, né? A gente agora pode se concentrar mais na criação dessa criança, que eu não sei se é um menino ou menina, ela não fala aqui, eu acho. É, né? E que é o que importa aqui e tal. Mas aos 16, isso é tão improvável de acontecer. A gente tá ali perdendo maior tempo fazendo fake, pedindo pra amiga entrar no perfil. Por isso que eu falo, não tenham medo da maturidade, não tenham medo de fazer 30, 35, 40. Eu vou fazer 43, eu tô felizona, tá? Deixa uma mensagem positiva aqui no meio do áudio. Pode continuar.
Então eu comecei a fazer o que eu sabia fazer muito bem na época, né? Um trabalho de campo. Eu stalkeava freneticamente a Bruna e o seu novo namorado, João, vamos dar esse nome, no Orkut.
Tá.
E aí eu descobri que o João tinha uma filha pequena, de um aninho, né? Também tinha uma filha pequena,
também
uma coincidência,
tinha.
De uma ex dele.
Uhum.
E aí eu fiquei com um faro de vingança assim, meio apurado, sabe? Aí eu resolvi tomar uma medida meio drástica.
Ai, meu
Deus.
Que
aí eu invadi o e-mail da Bruna.
Como você conseguiu?
Dei uma de hacker, invadi naquela época todos os e-mails. Eles não tinham tantos dispositivos de segurança como tem hoje, né? Eu invadi pela pergunta secreta, descobri lá, tentei descobrir, e aí eu invadi tudo. Eu invadi o Fotolog, o e-mail, o Orkut, o MSN. Foi um verdadeiro ataque hacker cibernético da madrugada.
Tô passada.
E aí começa o meu momento.
Ah.
Eu descobri, né, vasculhando tudo, que ela morria de ciúme do João, do atual namorado dela, com a mãe da filha dele. Vamos chamar essa mulher de Joana.
Ela era ciumenta, Bruna.
Eles tinham várias trocas de e-mails, assim, do tipo, o que você tá fazendo na casa da Joana até essa hora? Eu sei que ela é a mãe do teu filho, mas uma bebê não precisa tanto da sua companhia assim.
E ela era
acho
mãe.
Acho que eu sou idiota. Uma baixaria. E aí, cara, pensei, cara, já chegou minha hora. Vou executar o meu plano. Etapa 1. Eu fiz parecer que todo esse ataque hacker cibernético era um vírus, né? Tipo, uma coisa meio abstrata.
Cavalo
Quem foi
de
que
Troia.
Causou esse vírus?
Ah.
Então, comecei a espalhar mensagem de vírus pelo Orkut dela. Encaminhar e-mail com vírus. Tudo pra ser meio que uma cortina de fumaça, ela não achar que era eu. É, beleza. E etapa 2, criei um fake no Orkut. Lembra que eu te falei lá no inicinho que uma amiga da Bruna veio no meu Orkut pra me xingar?
Lembro.
Pois bem, eu criei um fake que imitava a forma de falar de uma amiga da Joana. Lembrando que a Joana, né, é a mãe da filha do atual namorado da Bruna.
Não, parou. 16 anos. Se você hoje em dia não é CEO de uma empresa, eu não entendo mais nada nessa vida. Porque, pelo amor de Deus, teve ataque. Já teve ataque hacker aqui, de invasão de tudo, de MSN. Aí a cortina de fumaça com o vírus. Quem não morreu de medo do cavalo de Troia? Que a mãe ficava ligando: não clique em nada! Mãe, não clique em nada! E o computador da família, quando pegava vírus, que tinha que passar o antivírus. Gente, que tour que era, hein? Era uma loucura. Eu tô passada com essa dedicação. Então agora, ela vai fingir o jeito de falar. Olha, olha o que ela fez, tá? Tem a Bruna, que era a inimiga dela, né? E aí, vinha a amiga da Bruna xoxar ela na rede social. E agora, ela está criando a amiga da Joana para xoxar a Bruna. Ela aprendeu com o que ela viveu e ela está usando da mesma fórmula, de maneira fake, da Joana versus Bruna. Meu, é muito sofisticado isso daqui. Vamos lá, vamos continuar.
E aí eu pintei e bordei o meu fake, falava as maiores barbaridades possíveis naquele scrap. Porque o essa scrap. Pessoa, ela tinha uma risada muito, muito característica, muito peculiar assim na internet. Eu imitei a risada dela.
É o uhuhá.
Eu usei frases parecidas com as frases que ela usou pra me infernizar. Chamei de iludida, fraca. Olha, foi uma baixaria que se eu começar a falar aqui vai ser muito baixo calão. Então assim, eu entrei em 1 milhão de comunidades, que nem ela fez comigo. Passava trote de orelhão. Olha, eu fiz um inferno.
Trote.
E o que aconteceu?
Ah.
Ela caiu, a Bruna, né? Caiu que nem uma patinha. Eu nunca me esqueço do dia em que eu saí do recreio do terceiro ano pra ir na sala de informática pra ver o movimento do Orkut. E eu flagrei ali, eu vi o dia em que a Bruna escreveu bizarrices no scrap da Joana, né, que era a mãe da filha do namorado dela.
Passada.
E foi escrever mais barbaridades ainda no Orkut da tal amiga da
tal
Joana,
amiga.
Aquela da risada que eu imitei. Meio que falando, olha,
eu
já
que é
descobri
você.
Que é você só pelo seu jeitinho de escrever. Lá, 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 lá. Uma confusão. Aí elas responderam no Orkut da Bruna, olha… E eu acompanho tudo aquilo, assim, com
no
minha
recreio,
mão tremendo de
no
felicidade.
Recreio.
Eu gargalhava de felicidade, do gosto da vingança. Né? E aí, moral da história, o João terminou com a Bruna, né, que ficou arrasada e com fama de maluca. Eu me senti vingada, porque ela provou do seu próprio veneninho da pior forma possível, né, que foi pelas minhas mãos.
Ah.
E essa é minha história. Não me orgulho muito dela, mas também não me arrependo. Quero mandar um beijo pra todas as vingativas.
Beijo.
Tchau, tchau, gente.
Meu Deus do céu. Eu nunca vi nada tão bem executado assim. Porque são muitas camadas. Eu fiquei bem chocada com essa história. Porque ela tinha… Eu amo a parte que ela tá… Ela para no recreio pra ir na sala de informática. É muito bom! Você não quer paquerar no recreio, você não quer conversar com a sua amiga, você não quer jogar basquete. Você quer ver se a sua vingança deu certo. E deu tudo certo. É uma loucura. É uma loucura. Bom, enfim. Ela se vingou, é isso que importa. O episódio é sobre vingança, tá? Quis deixar esse áudio bem separadinho, porque eu nunca tinha visto algo… Que fosse tão sofisticado, né? A gente aí falando de um começo de internet. Teve invasão hacker, teve fake e contra fake. E ela conseguiu o que ela queria, ela se vingou. É, depois, eu recebi umas outras partes, aí uma continuação. O que eu posso te dizer é, assim, o que eu posso resumir é… Tá tudo bem com as crianças envolvidas aí, que não foram diretamente envolvidas, mas as crianças estão bem. Aí agora ela me falou do tal do Paulo, mas eu não lembro se ele era legal ou não. Mas eu acho que ele não era tão legal, O homem hétero, ele nunca vale a pena. Todo esse esforço contra um homem hétero que não vale a pena. Então, eu não lembro se o Paulo valia a pena ou não, mas vamos chutar que provavelmente não, tá? E essa foi a história de hoje. Então, se você está aí ouvindo, você foi uma grande vingadora da sua geração, você viu que você não foi nada perto dessa nova ouvinte, tá? Um beijo pra ela, um beijo pra todo mundo aí. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Studio. Até semana que vem.